Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala, pessoal. Tô aqui de volta nesse terceiro episódio do podcast Saque Voleio, que, como vocês sabem, é um podcast só para apoiadores, com assuntos quentes do circuito e sempre alguma participação especial. Hoje eu vou falar sobre duas coisas: os primeiros dias do Rio Open e um especial que eu venho preparando para publicar nos próximos meses. Vou começar pelo Rio Open, que é o torneio que está chamando a atenção de todo mundo. É no Brasil, tem uma cobertura, né, grande do Sport TV, então tem muita gente vendo. Foram só dois dias de torneio, mas já tem bastante coisa para comentar, né? Primeiro porque na segunda-feira choveu, a rodada inteira foi cancelada, depois porque caíram seis cabeças de chave na terça, né? Ontem. E isso porque o Schwartzman, que é o cabeça 4, estava perdendo para o Pablo Cuevas por 3-0 no primeiro set quando começou a chover, e podia ser aí o sétimo cabeça de chave eliminado. Sobre a chuva, quem passou no blog já viu o que aconteceu, aquela cena estranhíssima da quadra 1 coberta pela metade. Fizeram mesmo na quadra 4, que não tinha jogo, né? Por quê? Que pergunta que todo mundo faz, né? Bom, segundo o torneio, as duas quadras passaram por reformas e eles decidiram cobrir os lados que foram consertados, reparados. Eu apurei com fontes extraoficiais, pessoas, né, que eu conheço, que lidam com isso, e realmente esses reparos aconteceram, ou seja, não é mentira do torneio. O que explica, mas não justifica a coisa, né? Como é que o ATP 500 começa com uma quadra 1 com um problema no piso, né? Vai dizer que não tiveram tempo para fazer um reparo decente na quadra 1? E digo mais, eu vi pedaço do jogo do Wilde ontem, terça-feira, e vi kicks ruins. Ou seja, a quadra, mesmo seca, estava longe do ideal, né? E assim, sobre colocar a lona só de um lado, tem outro problema, né? E assim, ninguém vai dizer e ninguém vai me convencer que os dois lados da quadra vão estar iguais quando a chuva parar, né? E aí vira um samba de crioulo doido, porque a bola vai quicar do jeito de um lado da quadra e de outro jeito do outro lado, né? Reações completamente diferentes. Não dá pra dizer que isso é normal. Acho que não dá pra aceitar isso no ATP 500, é feio. E vale lembrar que é o ATP 500 que o diretor Luiz Carvalho falava que era um torneio que eles queriam que crescesse de patamar, de repente virar um 1000, né? Havendo, óbvio, uma mudança de calendário, uma mudança na estrutura da ATP. Eles queriam que fosse um torneio mais importante, um 500. E a gente está vendo falhas todo ano, né? Parece que eu que sou chato falando isso e tal, mas é feio, né? E lembrando também que o Fognini reclamou um monte dos kicks ruins da quadra 1 no ano passado, né? Então não é um problema novo, né? E ele ficou putíssimo de jogar na quadra 1 ano passado, e acabou jogando na quadra 1 de novo esse ano. Quando choveu segunda-feira, o jogo dele era na quadra central, transferiram para a quadra 1, né? E isso me leva à segunda parte do tema Rio Open, que foi um dia assim com muito jogo, e 6 dos 8 cabeças de chave foram eliminados. Um desses cabeças foi justamente o Fognini, perdeu do Félix Auger-Aliassime, que é um garoto incrível, vai ser um tenista enorme, né, não de altura, mas de jogo, de volume de jogo. Ele tem 18 anos, já é 104 do mundo e tem bola. Eu não vi a partida, né, eu estava correndo atrás de algumas entrevistas, inclusive fazendo uma entrevista durante o segundo set dessa partida, na beira da quadra 1, né? E quando vocês ouvirem a entrevista, vocês vão ouvir a plateia, inclusive num desses momentos o Fognini quebrou a raquete e o Ricardo Ascioli, o Pardal, que eu estava entrevistando, até brincou, só pode ser o Fognini. Mas enfim, já era de imaginar, quando mudaram o Fognini de quadra, que as chances de zebra aumentariam, né? E assim, é difícil explicar isso, mas esses caras, um pouquinho mais de fama, um pouquinho mais de nome, eles gostam de quadra grande, gostam de plateia. Então você bota o cara desse numa quadra 1, que, beleza, é um caldeirãozinho e tal, é um ambiente gostoso, mas para ele não dá o mesmo tesão, né? Acho que a palavra é essa. O cara não tem o mesmo tesão na quadra 1 de jogar na quadra central, né? Os outros cabeças que caíram, acho que nem foram tanta zebra assim, né? Bom, já vou chegar no time, mas assim, o Tchekinato perder do BDN é compreensível porque ele estava até domingo em Buenos Aires, deve ter treinado pouco no Rio, bola diferente, condições diferentes. O Lajovic perder do Nori não é nenhum absurdo. O Jaziri ser eliminado pelo Delbonis também é perfeitamente normal no Saibro. E o Jarry, que chegou sem vencer nada no Saibro, perdeu do Carvalho de Baena. Ok, normal. Inesperado mesmo foi o Dominic Thiem, aí sim, cabeça 1, perder do Laszlo Djere em 2 sets. Né? Quando a gente viu o Thiem pedindo atendimento médico logo depois do terceiro game, por causa de um torcicolo, dava para imaginar que a coisa seria complicada, mas o Thiem disse na coletiva que o pescoço parou de doer com 15, 20 minutos de jogo. Então, assim, não, ele não usou isso como desculpa, disse que botou a culpa na própria atuação dele, disse que muitas coisas não funcionaram. E foi até ter uma frase engraçada que o Djere, ele disse que o Djere fez ele correr como um coelho em quadra, né? E eu separei esse trechinho da coletiva para vocês ouvirem. Ele não fala brincando, né? Ele fala com aquele tom, bem austríaco, bem sério, bem profissional, sem ser antipático, mas ele usa essa expressão de que correu como um coelho. Então vamos ouvir.
Well, I mean, there were not many things working today. Serve was really bad. He was always the one controlling the points. I couldn't really hurt him. I had the feeling I was running. I was pushing the ball in without hurting him at all, and he was standing and controlling the point, making me run like a rabbit basically. So there were not many good things today, and from serve to return to my baseline stroke, so everything was bad, and that's how this results comes in the end.
Resumindo, além do que eu já tinha falado, o Thiem destacou que não estava conseguindo incomodar o Djere, né? Ele sentiu que a bola dele não estava empurrando o adversário para trás e que era o Djere mandando nos pontos. E que isso, né, decidiu a partida. Foi o que fez a diferença. Então o único cabeça de chave que avançou foi o João Souza, o português, que passou pelo Guido Pella. E resumindo, assim, né, isso é ruim para o torneio? Claro que é. Ninguém quer perder cabeça 1, 2, 3... 6, 7, 8 no mesmo dia, na primeira rodada ainda, né? Ainda mais quando a venda de ingressos para torneio foi fraca, não é segredo nenhum, e o torneio precisa de algumas histórias boas durante a semana para vender o que sobrou, né? A quantidade grande que sobrou. Mas tem um lado positivo aí, que é a chave aberta para o Thiago Monteiro. Ele ganhou bem do Pedro Souza, foi um jogo com muitas quebras, mas o Thiago sempre teve, né, pareceu melhor na partida, em controle e tal, né? Não teve vitória ameaçada. E agora ele pega o BDN, que é um jogo ganhável, né? E se ele chega às quartas, aí ele pega o Gudeli, que pela primeira vez venceu um jogo de torneio ATP, ou o Carbaez Baena. Dá perfeitamente para o Thiago avançar nessa chave, se ele aproveitar calor, torcida, jogando no nível que ele pode jogar. Não estou falando aqui de, nossa, o Thiago precisa um nível espetacular de tênis para chegar nas semifinais do Rio Open. Não precisa ser espetacular, ele tem que fazer o que ele faz bem feito e dá para ir longe, né? E se isso acontecer, acho que muda completamente o ambiente do torneio, porque a gente sabe, né, se tem uma coisa que brasileiro gosta é de ver brasileiro ganhando. Então se o Monteiro chegar às quartas, já vai ser um enorme ganho para o torneio. Se ele passar para semi, então aí a coisa fica quente lá sábado e domingo, que já são dias com né, mais ingressos vendidos, e com um brasileiro na semi, pode ser muito, muito legal. O segundo tema do podcast de hoje é um especial que eu estou preparando devagarinho, com calma, sobre os 15 anos do boicote à Copa Davis. Eu não comentei isso no blog, não vou postar nada no blog por enquanto, estou dando essa palhinha exclusiva para vocês. E para quem não lembra, em abril de 2004, o Guga liderou um movimento contra o presidente da CBT na época, até Nelson Nastas, e os principais jogadores não participaram de um confronto contra o Paraguai em abril, na costa do Sauípe. Né, esse boicote se alongou por mais dois confrontos. O Brasil acabou caindo para o Zonal 2 da Copa Davis, que é a terceira divisão, né, da Davis, foi bem feio. né? O tênis brasileiro entrou numa crise política, as eleições presidenciais da CBT foram decididas na justiça, a CBT teve até dois interventores federais em um determinado momento, foi a confusão dos diabos, e que terminou com Jorge Lacerda eleito e assumindo, né, ali de 2004 para 2005, 2005 na prática ele já estava, né, tomando conta da entidade. E por que essa matéria? Por que eu quero fazer esse especial? Primeiro porque a data é marcante, são 15 anos, é um número, né, interessante. E porque a gente saiu de um presidente, o Nastas, que foi condenado a devolver dinheiro para a CBT, né? Era um cara criticado por tenistas porque fazia pouco pelo tênis e foi o cara que, né, ficou com a culpa de não aproveitar a era Guga. E entrou outro que acabou ficando, né, muito tempo e acabou condenado por peculato a 4 anos de prisão em regime aberto, né? Longe de querer comparar que crime é mais grave ou justificar rouba mais faz, quero passar longe disso, mas o objetivo especial é debater o que aconteceu com o tênis durante esse período. Em que a gente andou para frente? Em que a gente andou para trás? O tênis brasileiro melhorou, piorou nesses 15 anos? Né? O Nastas saiu deixando a CBT sem dinheiro, né? E o atual presidente, Rafael Vestrup, a primeira coisa que ele fez quando assumiu foi mudar a sede da CBT para Floripa, dizendo que não tinha dinheiro para pagar aluguel em São Paulo. Para piorar, a gente tem cada dia menos juvenis brasileiros de destaque no cenário mundial. E a CBT de hoje não tem um patrocinador sequer colocando dinheiro. O contrato com os Correios acabou. A Peugeot, que é uma patrocinadora, é uma permuta, ela dá carros em troca de publicidade, não entra dinheiro para a CBT. E a Compendium, que fornece material esportivo, também não paga nada, né? Não recebe nada, é pura permuta. É quase assim, um favor de amigos, que é um negócio lamentável para uma confederação do tamanho da CBT. Então o que eu quero nesse especial é conversar com pessoas que estiveram envolvidas no boicote e que, envolvidas ou não também, acompanharam de perto aquele movimento e saber como elas viveram e como elas avaliam esse período de 15 anos daquela época até hoje. E nesse episódio aqui do podcast eu trago um pedacinho da minha entrevista com o Ricardo Ascioli, que eu fiz ontem aqui no Rio Open. E ele era o capitão da Davis até fevereiro de 2004. E foi praticamente a demissão dele, em fevereiro, que definiu, né, que foi o estopim para que os tenistas decidissem, não, vai ter um boicote, né? A gente teve uma conversa de 25 minutos, o Pardal falou muito bem sobre muitas coisas, né? Ele que esteve envolvido, está envolvido no tênis assim, como técnico, como promotor de torneio, todas as áreas, né? Ele tocou acho que o melhor centro de treinamento do país nos últimos anos, que foi a Mil, né? A estrutura lá era maravilhosa. Treinou o Meligeni, foi capitão de Copa Davis, treinou o Feijão, botou o Feijão no top 100. Então é um cara com uma história e com um currículo para fazer uma boa avaliação disso, né? Pardal, bom lembrar, foi um cara perseguido pelo Jorge Lacerda. E eu achei muito interessante que ele não passa tanto essa mágoa na entrevista. Ele faz uma coisa bem, bem isenta, faz uma análise bem, bem técnica, sabe? Do que aconteceu, em vez de se preocupar muito em criticar o Jorge e a postura do Jorge como presidente da CBT. Eu achei muito legal isso. E desses 25 minutos que a gente conversou, eu separei um trechinho, que é para dar uma palhinha para vocês entenderem como vai ser esse especial. Ouve só.
O quanto prejudicou, e aí eu entro assim indiretamente nas brigas pessoais do Jorge, mas o quanto prejudicou ele transformar o circuito juvenil, o cenário do circuito juvenil, na verdade, porque ele tinha um circuito que tinha, quer dizer, Mastercard, Banco do Brasil, Unimed, e de repente ele mexeu no ranking, desvalorizando esse torneio, os patrocinadores saíram e a gente ficou só com o circuito Correios. Quanto isso causou de dano pro desenvolvimento do tênis?
Olha,
e quando eu falo isso, eu sou jornalista, então a minha palavra tem menos credibilidade que a sua para falar nisso, na coisa de formação de atleta.
Eu tenho que concordar com você. Isso é uma coisa que eu não falo isso ficar falando isso porque é uma coisa do passado, mas essa é uma coisa lá atrás que eu achava, olha só, exatamente o que você falou. A gente tinha circuitos atuantes funcionando, tinha algumas coisas regionais acontecendo, enfim, você tinha muitos meninos e meninas engajados nessas competições. Isso tinha também muitos treinadores e equipes engajadas nessas competições. Então, de repente, quando essas competições acabaram de se... deixaram de existir, o que aconteceu? Ficou menos espaço para esses meninos jogarem. E aí a estratégia naquele momento foi o quê? Ah, vamos botar um circuito elite, que eu acho que é legal pra caramba. Eu acho que a ideia, o conceito é muito bom. Porque era assim, o conceito de que você tem o melhor circuito, é esse aqui, joguem nos circuitos periféricos nos seus estados e depois venham jogar aqui. É como se faz, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Os campeonatos nacionais são chaves de 128, não tem quali nem nada, só entram os melhores. É, mas as federações, os sectionals, que eles chamam, que são seções lá, não são estados, né, são áreas, são muito atuantes. Você tem torneio o tempo inteiro e aí o tênis gira muito. Só que aqui, isso não ia acontecer porque as federações nunca foram fortes o suficiente para ter esse tipo de coisa. Então também foi uma decisão do departamento técnico de trazer esse formato, que falei, poxa, mas caramba, a gente não é um lugar onde o garoto joga muito. Todos os meninos aqui estão sobrevivendo, no sentido assim, na ilusão, na motivação, na esperança de continuar competindo e viajar, porque isso é uma coisa legal. E aí o que aconteceu? Os treinadores também estavam engajados nisso. Tinha muita gente. Hoje em dia tem menos e menos equipes de competição. Então isso de pouco em pouco, a gente está vendo o resultado disso. Menos, 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 menos. Hoje em dia, nós não temos um circuito. Nós não temos circuito. Porque a confederação, infelizmente, está numa situação que ela tem que... Ela aconteceu o CBC, caramba, isso foi uma mão na roda impressionante. Porque senão ia estar ainda mais complicada a situação. Então, o que você está me falando, realmente eu concordo. É mais ou menos isso aí mesmo. E é uma coisa que começou e com o decorrer do tempo, ela vem surtindo esse efeito danoso. E o Funini acaba de arrebentar a raquete.
Só pode ser. É.
Então é isso, gente. É um tipo de balanço assim, ouvindo gente no meio, que eu quero tocar essa série de entrevistas, conversando com pessoas que viveram esses últimos 15 anos, que podem dizer exatamente o que aconteceu com o tênis brasileiro e, de repente, apontar caminhos para serem seguidos nos próximos anos, né, pelo presidente Westrup. E, né, se ele achar que, né, se ele resolver ler e tiver ideias, quiser conversar com pessoas, enfim, né, a ideia é abrir o debate e colocar ideias para todo mundo. É isso. Eu volto quarta que vem, que é o dia que eu viajo para São Paulo para ver o Brasil Open. Então o podcast ainda vai ser mais sobre o Rio Open e o que rolou nas fases finais, beleza? Até lá, gente. Abraço.